Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em Lucas capítulo 12, versos 22 a 27, fala de Jesus conversando com os discípulos, dizendo: não andeis preocupados com a vossa vida, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento e o corpo mais importante que as roupas. Baseado neste texto que Jesus nos legou de uma forma muito especial, eu gostaria que você meditasse um pouquinho sobre este tema, o cuidado de Deus por nós. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que Ele tem cuidado de nós. Deus está sempre pronto a cuidar de nós, nos ajudar nas dificuldades e nos fortalecer para superar os problemas de cada dia. Nós só precisamos confiar nele. Alguém escreveu uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça, mas uma ideia que esteja aclopada com o nosso sentimento de amor e de fé. Então eu queria encorajar você a deixar os seus cuidados ao Senhor, não apenas os seus problemas, suas lutas e dificuldades, mas sobretudo a sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. Vivemos uma vida muito frenética, que tem nos encurralado com os mais variados problemas de ordem familiar, social, material, financeiro, emocional e espiritual. Isso porque somos compelidos pela pressão da vida e suas contingências a agir por nossa capacidade, nos esquecendo por vezes que somos de Deus e devemos confiar em seus cuidados. O sábio Salomão nos disse o seguinte: porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Eclesiastes 2:23. Mas o Salmo 37, verso 7, vai nos dizer de uma forma diferente: descansa no Senhor e espera nele. Todavia, o esquecimento de que Deus cuida de nós tem nos levado a carregar o fardo da preocupação, e como se não bastasse a própria ocupação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos advertir que o crente não deve viver com preocupação, mas acreditar de coração que o Senhor tem cuidado de nós. Então eu queria extrair algumas lições desse texto bíblico. E a primeira lição é: qual o significado do cuidado de Deus? O Salmo 55, 22 nos orienta a lançar o nosso cuidado sobre o Senhor, e Ele nos sustentará e não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, neste diapasão, precisamos compreender que há promessas de Deus em cuidar de nós. Afinal, foi Ele que nos fez e nós somos dele. Está lá no Salmo 100, versículo 3. Mas o que diz a Bíblia sobre o significado de o cuidado de Deus? Em resposta, afirmamos que é o seu agir em diversas áreas de nossa vida para nos livrar dos fardos da preocupação. Mas o que que a Bíblia diz, então, sobre o cuidado de Deus? Porque a nossa regra de fé e prática é a palavra, então nós temos que nos recorrer à palavra para ler, entender e viver o que está escrito nas Escrituras. E nós concluímos, por uma leitura simples das Escrituras, que Ele cuida de nós e Ele cuida de todos os que o amam. Salmo 145, 20 diz isso. Ele cuida também da vida dos íntegros, preservando-lhe a herança. Ele cuida de nós em tempos de adversidade, livrando-nos da decepção. Salmo 37, 19. Ele cuida das nossas feridas. Salmo 147, versos 2 e 3. Ele cuida dos que estão com o coração quebrantado, Isaías 61 e 3. Ele cuida de nós como o pastor cuida das ovelhas, profeta Isaías capítulo 40, versículo 11. Ele cuida de nós para nos restaurar a sorte, Sofonias capítulo 2, versículo 7. Então eu posso afirmar, com base nas Escrituras Sagradas, que Ele de fato cuida de nós. Agora, há alguns inimigos na nossa vida que nos impedem de deixar essa confiança total no cuidado de Deus. E esses inimigos sempre atuam para que nós não confiemos no cuidado de Deus. Então, eles atuam para impedir de nós confiarmos no seu cuidado. Por isso que Jesus ataca esses inimigos, ataca essas bases, mostrando-nos a importância de evitarmos a preocupação exagerada, que é a solicitude pela vida, para descansarmos em seus cuidados. Então nós precisamos abolir, lutar, enfrentar esses inimigos que nós vamos citar agora. O primeiro inimigo é a preocupação com a vida. O dicionário vai nos dizer que preocupação é o espírito absorvido por uma ideia fixa, uma agonia, uma inquietação resultante de uma ideia, apreensão de coisas futuras, opinião antecipada, pressentimento inquietante. Pessoas estão preocupadas com amanhã, com depois da manhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Como é que você não consegue dar conta do hoje? Como é que você já está preocupada com as coisas que vão acontecer no ano que vem? Daqui a poucos dias. Então Jesus disse assim: não andeis ansiosos. Essa palavra no grego, ela quer dizer dividir em partes. Ela vem de um verbo chamado merizo, dividir em partes. E sugere uma distração, uma preocupação com coisas que causam ansiedade, estresse e preocupação e pressão. Então Jesus prega contra a preocupação e ansiedade por conta do cuidado que ele tem por nós e nos dá um alerta de que o Pai Celestial está sempre atento às nossas necessidades. Então nós temos que eliminar esse inimigo, a preocupação com a vida. Não é que você vai deixar a vida te levar, mas você não pode antecipar um sofrimento de uma coisa que está para o amanhã ainda. Basta cada dia o seu mal. O segundo inimigo que nos impede de confiar os nossos cuidados ao Senhor é a falta de observação do agir de Deus. Ora, a preocupação ofusca a visão daquilo que Deus faz, mesmo ao nosso redor, e nos impede de enxergar provas do seu agir. Meu querido, todos nós temos provas sobejas de que Deus tem cuidado de nós. Por isso que Jesus chama os seus discípulos e diz: olhai, observai, considerai. Sabe para que isso? Ele disse: olha para os lírios, olha para os pardais, olha para o campo, para a gente observar uma coisa interessante. Ele diz ainda: vocês não podem acrescentar um côvado à estrutura, à estatura. Então por que nós não podemos observar essas coisas? É, Deus de fato tem cuidado dos pardais, Deus de fato tem cuidado dos lírios, Deus tem de fato cuidado das crianças, Deus tem cuidado de nós. Então isso é que a gente não enfrenta essa falta de observação. A gente tem que enfrentar isso, a gente tem que observar. E essa falta de observação, ela ofusca essa visão. Jesus, lá no, a palavra de Deus diz no Salmo 66:5, vinde e vede. Vinde e vede as obras de Deus, que Ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Então está mostrando a gente observar e ver. Terceiro inimigo que eu vejo que nos impede de total confiança nos cuidados de Deus é a inutilidade da preocupação. E tem que saber que é inútil se preocupar. É inútil, pois Deus cuida de nós, nos dá o sustento até mesmo quando estamos dormindo. Está lá no Salmo 127, versículo 2. Ele está cuidando de nós até quando nós estamos dormindo. Mas essa falta de confiança, essa falta de observação, essa preocupação, e deixar que a preocupação, que é inútil, tome conta da nossa vida, faz a gente ficar cheio de preocupações até quando estamos dormindo. O quarto inimigo é a falta de fé. A preocupação é um inimigo tão forte que acaba por nos tornar fracos na fé. O que é uma pessoa fraca na fé? É uma pessoa que não tem fé. A própria vida nos mostra o cuidado de Deus com a criação, mas nós não percebemos. Então urge atentar para o que ele disse: olhai para os lírios do campo e vede como Deus cuida do lírio, isolado numa terra seca, às vezes negra, numa terra parece aparentemente improdutiva, e está lá o lírio vibrante, lindo, que nem Salomão com a sua glória se vestiu como ele. A falta de fé tem feito muita gente não confiar nos cuidados de Deus. Outra coisa, a sobreposição do material sobre o espiritual. Olha, a preocupação com a vida, a falta de observação, a inutilidade, a falta de fé e a sobreposição do material sobre o espiritual. Às vezes nos preocupamos mais com aquilo que não vemos do que com aquilo que vemos. Então, nesta realidade, deixamos de crer no cuidado de Deus e passamos a depender de nós mesmos. E o trabalho se torna, então, penoso. Um escritor chamado Warren, ele diz: quando colocamos a vontade e a justiça de Deus em primeiro plano em nossa vida, Ele cuida de todo o resto. Então, você tem que sobrepor com o espiritual e não com o material. A gente acaba esquecendo até que nós somos servos de Deus. O sexto inimigo terrível que atua contra a falta de confiança, contra a confiança nos cuidados de Deus, é a permanência na incredulidade. A preocupação com o dia de amanhã não nos ajuda nem mesmo no dia de hoje, imagina no amanhã. Ademais, com ela não podemos transformar nem mesmo as coisas insignificantes, porque permanecemos... E não creio, somos comparados aos pagãos. E isto anula a percepção dos cuidados de Deus. Por isso que a preocupação é um pecado. Uma frase de um cidadão chamado S.J. Cruz diz que a pessoa que caminha com Deus e não afasta de si as preocupações, nem domina as suas paixões, caminha como quem empurra um carro encosto acima. Nós não podemos permanecer na incredulidade, que é como empurrar um carro encosto acima. Nós precisamos vencer esses inimigos. Agora, é importante a gente crer nos cuidados de Deus? Com certeza absoluta. Precisamos cultivar o crer no cuidado de Deus, pois tal atitude é fundamental para um bom viver cristão. Ademais, as Escrituras nos remetem a diversas provas do cuidado de Deus com seus servos, que, por sua vez, servem de experiência para nós, como poderemos ver na própria Bíblia. As promessas de provisão. Deus, por sua infinita graça, tem poder de prover as necessidades dos seus filhos, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais. O Salmo 84, versículo 11, diz que a Bíblia diz que Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Outras promessas que nós temos na Bíblia sobre a provisão de Deus consolidam a nossa fé no cuidado de Deus, pois a Bíblia ainda afirma: o meu Deus, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 19, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que ele suprirá as nossas necessidades, não o nosso luxo, não a nossa exuberância, aquilo que a gente quer além. Tem crente que quer que Deus dê a ele um transatlântico, uma mansão. Deus vai te dar as suas necessidades, né? Se você quer algo mais, meu irmão, então vai trabalhar, né? Vai trabalhar, vai ralar, vai estudar um pouco mais, aí você vai conseguir. Agora, Deus suprirá as nossas necessidades. Outra coisa importante é a gente ter os exemplos da provisão e acreditar nele. Deus é provedor e a Bíblia nos aponta diversos exemplos. No caso de Moisés, Deus proveu água no deserto. No caso de Elias, Deus proveu alimento em meio à escassez. Na vida de Davi, Deus lhe proveu proteção em diversos momentos, sendo perseguido por Saul. No caso da filha da viúva de Sarepta, Deus proveu alimentos para ele. No caso de Ezequias, Deus proveu a cura, estando ele à beira da morte. E até mesmo na ressurreição do filho da viúva de Sarepta, que estava morto, né? E no caso, ou melhor, a viúva de Sunem, Deus proveu a ressurreição. Na viúva de Sarepta, Deus proveu alimentos. E na viúva de Sunem, Deus proveu a ressurreição. Então, Deus é um Deus provedor. Então, nós temos exemplo de provisão na Bíblia. Terceiro, a confiança na sua provisão, pois nele vivemos. Por que é importante os cuidados de Deus? Primeiro, por causa das promessas de provisão. Segundo, pelos exemplos de provisão. E terceiro, a confiança na provisão.
Porque a Bíblia diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. No entanto, devemos saber distinguir entre necessidades e desejos. Isto é, se o nosso pedido é um desejo ou uma necessidade. Lembremos-nos do que disse Tiago no capítulo 4, versículo 3, que Deus não é Deus de confusão. Então Deus vai atender às necessidades. A quarta consideração sobre a importância de crermos nos cuidados de Deus é viver um dia de cada vez. Ao lermos Mateus capítulo 6, versículo 34, finalzinho, diz: basta cada dia o seu mal. Isto quer dizer o seguinte: alguém disse que a maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões, os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. Isto então anula o que planejamos amanhã. A execução do planejamento. A rigor, devemos cuidar dos problemas do dia de hoje e não dos do dia de amanhã, visando evitar que os problemas de hoje se acumulem para amanhã. Ademais, só crendo nele, isto será possível. Então, meu querido irmão, aprenda a separar o planejar do inquietar-se. E não permita que suas inquietações afetem o seu relacionamento com Deus. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupa quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando deparamos com uma situação difícil, Ele estará pronto para cuidar de nós. Que Deus nos abençoe nesta noite. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não sofra por antecipação. Não se preocupe de forma demasiada, pois Ele, o nosso Deus, tem cuidado de nós com provas infalíveis. Por isso, a Ele, para sempre, glória, poder e honra. Fique com esta palavra. Deus te abençoe, que você possa eliminar toda a ansiedade, toda a preocupação na sua vida e acreditar nessa palavra. Querida irmã, você que está aí sofrendo, preocupada, você também, meu irmão, que está preocupado com a situação da vida, creia que Ele tem cuidado de nós. Nesta noite, ore ao Senhor, lance sobre Ele a sua ansiedade. Se prostre diante dEle e diz: Senhor, eu creio em Ti, eu confio, vou tomar essa palavra na minha vida. A partir de hoje, não quero mais me preocupar com nada. Vou depositar minha confiança em Ti e acreditar, de fato, que o Senhor cuida de nós. Um grande abraço, Deus te abençoe, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Quando